Luciane de Moura, coordenadora do setor de educação da Transitar, autarquia que responde pelo trânsito da nossa cidade de Cascavel. Luciane, seja bem-vinda à CBN, bom dia.
Bom dia, obrigada.
Luciane, nós estamos já no mês de junho, portanto, fechamos o que seria o Maio Amarelo, uma ação não só que foi realizada somente em Cascavel, mas na verdade o estado do Paraná também adotou algumas ações a nível de estado relacionados, melhor dizendo, à questão do trânsito. E nós vamos aqui, nesta edição, apresentar alguns números, o que a Transitar realizou de ações, baseado também na questão do balanço de sinistros que nós tivemos em Cascavel, acidentes, atropelamentos, mortes, os números que me parecem não serem muito, muito positivos, não muito otimistas no que diz respeito à questão do trânsito. E claro que essas ações elas se fazem importantes, até porque se está alto o número de sinistros, é porque tem alguma coisa ali errada acontecendo no trânsito de Cascavel. Num primeiro momento, para trazermos esse panorama e introduzirmos o nosso assunto, qual é a principal leitura que a Transitar faz a respeito do trânsito de Cascavel? Precisa mudar muita coisa no trânsito da nossa cidade, Luciane?
Precisa mudar muita coisa, e essa muita coisa condiz ao comportamento. Então, nós vemos hoje as pessoas muito desatentas. Nós temos aí, claro que não fizemos ainda análise desses óbitos que ocorreram agora em maio, mas a gente vem fazendo isso constantemente. Mas a falta de atenção, a pressa, aliada à velocidade, que é o nosso tema do Maio Amarelo, desacelere, seu bem maior é a vida, está muito presente aí no dia a dia do cascavelense. Então, essa falta de atenção tem colocado pessoas em óbito, e pessoas gravemente feridas. Então, além desses óbitos que nós temos aí, nós estamos acompanhando alguns casos de pessoas gravemente feridas. Então, isso é muito triste para nós estarmos falando justamente no mês de maio.
Daqui a pouco nós vamos fazer esse recorte da questão dos sinistros, das mortes, dos acidentes, dos atropelamentos, mas antes de fazermos esse recorte, vamos então com o um balanço da Transitar em relação às ações que foram desenvolvidas neste mês de maio. Quantas ações, quantas pessoas foram impactadas e a conclusão que se chegou com essas ações, Luciane?
Então, assim, nós fizemos 25 ações só da Transitar, nós não fechamos os demais órgãos, que nós trabalhamos em conjunto, mas ainda não fechamos. 25 ações com 2.503 pessoas atingidas, a gente fala atendidas, atingidas ou trabalhadas diretamente. Por quê? Porque se eu trabalho, por exemplo, uma criança lá na escola, automaticamente ela vai levar esse conhecimento para os seus familiares. Então, indiretamente, tem mais pessoas. E o acompanhamento também da mídia leva essas ações, essa conscientização para mais pessoas. Então, diretamente, 2.503 pessoas só trabalhadas pela Transitar no meio de maio em 25 ações.
E essas ações foram desenvolvidas não somente nas vias urbanas, não é, Luciane?
Não, nós fizemos ações dentro de empresas, na via pública, nós fizemos ações em escolas, dentro dos terminais. Então, a gente abrangeu aí um público bem eclético, e com várias idades e vários modais. Então, conseguimos trabalhar ali o condutor do automóvel, falando do uso do celular, do cinto de segurança, da velocidade. Conseguimos trabalhar dentro dos terminais. Nós trabalhamos, além da conscientização, a gente trabalhou a questão da importunação sexual que acontece dentro dos terminais. A gente falou muito sobre isso dentro do mês de maio também. E falamos também com as crianças, nós trabalhamos esse tema, levamos para as escolas. E dentro das empresas, onde a gente realiza palestras, onde a gente obtém um resultado bem maior quando a gente faz uma avaliação assim, é dentro das escolas e nas empresas. Por quê? Porque a gente consegue tirar dúvidas, a gente leva mais conhecimento sobre o trânsito, nós levamos números, nós levamos o que realmente acontece, e as pessoas conseguem interagir. E aquelas dúvidas corriqueiras, como eu preciso usar o cinto de segurança no banco de trás, no perímetro urbano, por incrível que pareça, ainda tem essas dúvidas. E também outras questões ali, eles trazem demandas para nós. Ah, precisa melhorar uma sinalização ali onde eu passo sempre. Então, isso é muito importante para nós enquanto órgão de trânsito. A gente estar ouvindo, fazendo essa... levando conhecimento, mas também trazendo o conhecimento que eles têm de trânsito. Isso tudo a gente compõe uma questão assim bem grande num contexto geral de trabalho do órgão. Então, porque nós trabalhamos a engenharia, a educação e a fiscalização. Ah, então, a educação entra nessa parte de levar esse conhecimento, mas ela traz demanda para os demais setores da transitária, assim como também o transporte público. Então, é muito, muito importante essa interação. Nós não deixamos de atender ninguém, quando a gente não consegue atender diretamente a empresa, a gente indica um outro parceiro, ou um PRF, um bombeiro, ou uma polícia para estar atendendo. A gente não deixa de atender ninguém quando se trata de ação educativa.
A questão do trânsito, Luciane, ela está muito ligada ao comportamento do condutor. Isso, inclusive, nós já conversamos em outras oportunidades, falamos desse ponto em outras entrevistas, do quanto a forma como o condutor se comporta nas vias públicas está totalmente relacionado também a esses acidentes ou até mesmo ao cometimento das infrações. E tem essa relação. A infração, ela muito se relaciona com os sinistros. A maioria desses sinistros é porque alguma infração foi cometida anteriormente. E a educação no trânsito, ela justamente tenta, de alguma forma, conscientizar o condutor disso. Olha, se você ter essa condução adequada, correta e também defensiva, daqui a pouco a gente fala da condução defensiva também, porque não basta somente você se cuidar no trânsito, mas também ter esse olhar para o outro condutor, para quem também está na mesma via que você, é um pouco complexo até você falar da questão do comportamento no trânsito, não é, Luciane? Imagino eu que nessas ações, nessas abordagens, 2.503 pessoas que foram ali abordadas entre as escolas, as empresas, na via pública, no terminal, todas essas ações certamente tinham esse propósito de dizer, olha, o trânsito, ele é o mesmo para todo mundo. Uhum. Então, se todo mundo tiver essa consciência, vamos ter um trânsito um pouco melhor e um pouco mais harmônico.
Daí, voltando na primeira questão que você abordou, realmente o comportamento está relacionado à infração. Nós temos aí o site da Transtar, que as pessoas podem acompanhar o número de infrações que são cometidas pela população. Se você olhar lá, aumentou a questão da velocidade nos radares. E é um tema que nós estamos trabalhando. Então, desacelere, e as pessoas estão cometendo. Também as pessoas conseguem acompanhar no site da Transtar os números de estatística. Tudo isso a gente procura divulgar para que eles entendam o contexto do que nós falamos, não é em vão. Então, são números, são pesquisas, são estudos, e nós levamos. Parece, eu às vezes me sinto assim, que eu estou sempre repetindo a mesma coisa. Não acelere, preste atenção, mas isso é importante de a gente estar falando, né? Mesmo assim, a pessoa, uma hora ela tem que se conscientizar de que isso vai fazer a diferença no trânsito. Porque no trânsito, a gente precisa, sim, olhar com todos os olhos. Imagine uma distração que você pega, olha um pouquinho o celular ali, e hoje as pessoas não olham o celular só para atender uma ligação. Elas olham para navegar em rede social, elas olham para assistir, por incrível que pareça, a gente já teve casos de relatos que as pessoas estavam assistindo a um jogo de futebol, por exemplo, e estavam conduzindo o veículo ao mesmo tempo. Então, isso tudo, aliado à velocidade, aliado, talvez, à ingestão de bebida alcoólica, não vai dar bom no trânsito, vai dar ruim. Então, a gente fala isso, às vezes eu ouço alguns relatos das pessoas dizendo assim, não, a Transtar tem que mostrar o que realmente acontece para trabalhar a conscientização, mas nós estamos demonstrando, a mídia está falando, você, Marcelo, está falando, quando você noticia que aconteceu um sinistro e houve um óbito por falta de atenção, que a pessoa avançou uma preferencial, ou a pessoa deixou de respeitar o semáforo, machucou alguém, ou bateu de frente com o outro na rodovia, você mesmo está falando isso para as pessoas, ó, precisa mudar, porque se você agir dessa maneira. Então, nós conseguimos levar esse conhecimento, mas eu não consigo entrar na cabeça das pessoas se elas não quiserem absorver. E isso tem muita questão, assim, do você pensar no outro também. Então, é muito extenso quando você fala de trânsito. Você não consegue falar somente, assim, de uma situação que acontece ali. Então, é um emaranhado de situações. Se você cometer um erro no trânsito, você pode se ferir ou ferir alguém.
E sem contar que, quando nós saímos de casa, estamos ali, de fato, propriamente dito, dentro do trânsito, infelizmente, nós estamos vulneráveis e suscetíveis a serem vítimas de alguma coisa. Claro que aqui, a partir da questão, tem o pedestre que acaba sendo mais vulnerável, sim, tem o motociclista que também é mais vulnerável comparado a uma pessoa que está dentro de um carro, dentro de um ônibus, mas fato é, todo mundo está suscetível a passar por alguma situação no trânsito.
Eu não sei como que você está hoje, psicologicamente falando, no trânsito. Então, hoje, você pode encontrar uma pessoa que ela está ingerindo, talvez, um medicamento que não pudesse estar conduzindo naquele momento, mas você não sabe. Você coloca, dentro do trânsito, você coloca a sua vida na mão dos outros. Porque se eu avançar uma preferencial e você estiver passando naquele momento, você não espera que eu avance. Você espera que eu respeite aquela preferência. Que a preferência é sua naquele momento. Então, um erro meu acarreta você se machucar. E eu também posso me machucar. Então, nesse caso, o trânsito é um local que você deve estar cuidando muito de você e dos outros. E eu vivo falando isso. E o principal fator esse ano, aliado à velocidade, que está sendo matando, porque a velocidade, ela mata, né? Aliado à velocidade, está sendo a falta de atenção e a pressa. Então, as pessoas estão desligadas, e eu não estou, às vezes, nem só no celular. Ela está pensando lá que ela deixou alguma coisa para trás no trabalho, porque as pessoas, elas estão fazendo duas, três coisas ao mesmo tempo. O nosso mundo está muito agitado, mas no trânsito você tem que desacelerar, você tem que respirar e você tem que pensar, nesse momento eu tenho que me concentrar no trânsito, porque outras vidas dependem de mim. Então, naquele momento que você pensa assim, que você leva os seus valores ali de se colocar no lugar do outro, se fosse eu. Porque você, e outra coisa, você não sai de casa para machucar ninguém, né? Mas um erro seu pode machucar. E vai sofrer você e vai sofrer a sua família e a família daquele que você machucou. Então, a gente tem que pensar muito quando a gente vai para
o
trânsito.
E cabe o exercício do bom senso quando você fala da velocidade, do estar apressado no trânsito? Porque, infelizmente, existe aquela ideia, aquela cultura de que vai dar tempo. Uhum. Ah, o sinal está amarelo. Vai dar tempo de eu passar, eu não preciso parar o carro, eu vou conseguir atravessar antes do sinal fechar. Ou, por exemplo, estou aqui a 60, 80 numa via que eu deveria estar a 40, 50. Mas se acontecer alguma coisa, vai dar tempo de eu parar o carro, de eu frear e de evitar alguma coisa. Mas a questão é, nunca dá tempo. Na maioria das vezes, não dá tempo de você parar o carro, de você parar o seu veículo, até porque, por uma questão física mesmo, o carro vem numa velocidade e você não consegue pará-lo imediatamente.
E você tem que lembrar que você está dividindo o trânsito com outras pessoas, outros animais que tem na via, tem cachorro, tem gato, tem papagaio, tem periquito, tem tudo na via. Você não espera que uma pessoa atravesse correndo na sua frente, então depende da velocidade, não dá para você parar, e você tem que prevenir isso é a direção defensiva que a gente fala. E outra questão é você, se você começar a entender toda essa sistemática de que você vive em sociedade, que você sai de casa, que você está no trânsito, mas que outra pessoa está no trânsito também, outra pessoa tem que chegar, você tem que chegar, mas que você tem que respeitar, muda muito. E uma outra questão que as pessoas não pensam, que está muito na tua fala também, é que nada vai acontecer com ela, sabe? Então, acontece com você. O meu vizinho lá se machucou no trânsito, mas eu não. Então, por que que seu vizinho se machucou no trânsito? Porque ele bebeu. Não, mas eu dirijo melhor alcoolizado. Quem já não ouviu isso? Ou eu dirijo melhor sem CNH. Eu não preciso de carteira, não. Porque a minha mulher lá tem carteira e ela, não, ela é barbeira, eu não. Eu não tenho carteira, eu não sou barbeiro. Então, toda essa questão a gente ouve muito no trânsito. Ainda é cultural. Então, nós imaginamos que isso já tivesse sido superado no trânsito, mas não. A gente tem que trabalhar. Então, quando nós nos reunimos na semana passada com alguns especialistas num fórum, a gente percebeu que algumas cidades já estão conseguindo superar o uso do cinto de segurança. Eles já não precisam mais trabalhar tanto o cinto. Nós, em Cascavel, não. Porque vá num bairro para você ver. Né, dentro do perímetro urbano, mas numa região, num bairro, se você transitar, você vai ver muitas pessoas não utilizando o cinto. E você vai dizer, mas isso é trabalhado desde 1998? As pessoas não superaram ainda? Não, as pessoas não superaram ainda. Elas ainda precisam ser alertadas. E nós estamos constantemente falando do perigo. Não usar o cinto de segurança no veículo pode acarretar no óbito de todos que estão no veículo pelo efeito chicote. Então, nós falamos, nós demonstramos, nós reiteramos e ainda assim ocorre muitos sinistros. Então, as pessoas têm que estar atentas ao trânsito.
Essa questão do cinto de segurança é aquele costume que o condutor tem, ou os passageiros também, porque não adianta só, como bem mencionado, não adianta só o condutor estar com o cinto, mas o passageiro, o carona, não estar. Ou vice-versa, o carona está usando o cinto e o condutor não. E se associa porque pensa-se, olha, eu só vou usar o cinto quando for para a rodovia, por exemplo, que daí imagina-se que haja uma fiscalização maior ali, então por isso eu tenho que usar o cinto, e não usa dentro do perímetro urbano, dentro das ruas da cidade. Então realmente é uma questão de comportamento. Voltamos naquele ponto no início da conversa, é o bem comportar-se no trânsito. Isso não vale só para Cascavel, mas em qualquer outra localidade que você for. As leis de trânsito são a mesma para Cascavel, para Toledo, para, enfim, Foz, qualquer cidade que você for lá, você também vai ter que lidar com as regras de trânsito e com as infrações que serão cometidas.
Se você assistir a qualquer jornal em nível nacional, você vai ver que os problemas de Cascavel são os mesmos a nível nacional. Então não tem como você dizer isso só acontece em Cascavel, porque é uma cultura do brasileiro. Claro que nós aqui, nós já superamos que praticamente, assim, eu não vou dizer 100%, porque a gente ainda vê alguém que não usa o capacete, né, de vez em quando, principalmente agora nos ciclomotores, né, que a gente está trabalhando, mas enfim, o motociclista e aquele que conduz uma motoneta também está utilizando o capacete, mas nós vemos em partes do Brasil aí que eles não têm essa cultura de usar o capacete, aí eles vão para lá, lá eles não usam o capacete, ou eu atravesso daqui do Brasil ali, Foz do Iguaçu, Paraguai, ninguém usa capacete, é uma cultura deles, mas quando a gente começa a entender a importância, eu estou dando o capacete como exemplo, né? Começa a entender a importância do capacete para salvar vidas, você muda. É a mesma coisa da importância de usar o cinto, de não acelerar, a importância de você prestar atenção, de não usar o celular. Então, você tem uma coisa, um negócio importante para fechar no celular? Estacione o teu veículo. Estacione, converse, não precisa você perder o seu trabalho, porque tem pessoas que hoje utilizam o celular como meio de trabalho, mas estacione, faça tranquilamente, mas não faça as duas coisas ao mesmo tempo, que você não consegue, porque você perde toda a atenção, e como o celular também ele é viciante, você continua, surgiu mais uma, eu vou ver só mais essa mensagem, eu vou olhar mais isso, e aí quando você vê, você já está dentro desse mundo virtual, mas você está também no mundo real. Então, precisa muito que as pessoas se conscientizem disso. E a conscientização vem, aí como você falou, dentro dos valores. Nós temos que mudar isso.
E detalhe, essa questão do celular. Diferente do que a maioria das pessoas pensa, é uma infração de trânsito fazer manuseio do celular, mesmo com o carro parado no semáforo. Sim. Existe uma ideia totalmente equivocada de que só porque o carro está parado, eu posso manusear o celular. Está parado, sim. Mas o trânsito continua, você está simplesmente parado no semáforo. E se houver ali algum monitoramento, alguma fiscalização, você vai ser registrado mexendo nesse aparelho celular, mesmo parado no sinal vermelho.
7 pontos na carteira, quase R$300 de multa, né? E o problema é os 7 pontos, né? Porque você chegou a 20 e você faz reciclagem. Então, ali, as pessoas têm essa cultura, Marcelo, realmente. Que parou no semáforo, tá parado. Não, o semáforo você está em trânsito. Não é para utilizar o celular. E, às vezes, as pessoas não têm esse conhecimento. Assim como eu digo, a rotatória, vamos colocar um exemplo da rotatória. É novo para as pessoas, porque eu não tive esse aprendizado, eu nem passei por um processo de autoescola, eu tirei minha habilitação direto no DETRAN, por causa do... Eu tenho mais de 50 anos. Então, mas as pessoas hoje elas trabalham, os instrutores trabalham a rotatória, porque é uma realidade. Mas quando eu fiz, não trabalhava, mas não custa nada você aprender, ler sobre aquele assunto, entender... perguntar. E assim, ó, é só para dizer para você, a gente tem canais de comunicação na Transitar, no trânsito, na educação, no transporte. Se tiver dúvidas de até como você conduziu, como você utilizar, ligue para nós. Então, ontem a gente foi abordado na rua, uma senhora gritando do portão: "Oi, oi, oi, vocês são da Transitar? Viu, eu passei lá no radar a 42 e era 40. Eu fui autuada?" Aí eu falei: "Não, você não foi autuada, porque começa a autuação a partir de 47. Tem 7 quilômetros ali, que é a diferença que pode dar da máquina.
É uma tolerância.
É uma tolerância, né? Então, as pessoas, elas... Ó, não custa nada, a gente para, responde. Você vê que é uma coisa simples, mas as pessoas têm dúvida. É para perguntar. E nenhuma pergunta para nós é idiota, ou a gente vai dizer: "A pessoa, como é que a pessoa não sabe?" Não, ela não sabe porque ela não sabe. Então, perguntem, liguem para nós, a gente tem telefone, a gente tem celular, a gente tem WhatsApp, qualquer meio. E também nós temos lá na Transitar um site, tem também 156 da prefeitura, que as pessoas podem também na ouvidoria estar relatando alguma coisa para nós. Então, vamos lá, que a gente tem bastante, bastante meios de entrar em contato com a Transitar.
Mas agora, nós queremos trazer um recorte bem específico do trânsito da cidade, que é a presença quase que onipresente, melhor dizendo, a onipresença das chamadas motos elétricas, ou, enfim, cada um dá um nome aí a esse veículo de condução, mas na verdade é uma moto elétrica, enfim, que não necessita de habilitação, e que a maior parte dos condutores que está fazendo uso desse veículo são crianças e adolescentes. E temos aí o fato inexorável de que eles estão no trânsito, estão fazendo uso das vias urbanas. Como que está isso aqui em Cascavel?
Então, a resolução 996, ela traz ali a diferença entre autopropelido, bicicleta elétrica, ciclomotor e também a motocicleta. Ela traz essas diferenças. Enfim, o que nós estamos vendo aí é cada caso é um caso. Então, a gente tem que ver ali, quando você analisa a compra ou a fiscalização desse veículo, porque todos são considerados veículos, você tem que ver o comprimento, a largura, a potência, aí para a gente definir que tipo de veículo que ele é. Mas a maioria deles são autopropelidos. Ou seja, até 1.000 watts, menos de até 1,30 m de comprimento entre eixos e 70 centímetros aí de largura. Então, a maioria deles é autopropelido. O que, que são esses autopropelidos? Esses autopropelidos, a pessoa não precisa de habilitação. Que são aqueles patinete ou aquelas que você chama aquelas, vamos colocar uma linguagem popular, aquelas motinhas mais curtinhas, né? Até as que tem uns pedalzinhos ali. Aí essas daí você não precisa de habilitação, qualquer um pode utilizar, etc, etc. Nem é obrigado a usar o capacete. Porém, são crianças, são adolescentes que estão na via pública. Então, eles podem transitar na faixa exclusiva para bicicleta, que é a ciclovia ou a ciclofaixa. Eles podem transitar no cantinho ali, como se fosse uma bicicleta, mas eles não são bicicletas, eles têm motor. Aí, mas eles não precisam usar capacete, mas nós aconselhamos. Usem capacete, de preferência, não deixe seu filho, que não tem noção nenhuma de trânsito, andar com esse veículo, porque é um veículo, tem motor. E assim, qual que é? Se você pegar qualquer brinquedo para criança, você der um brinquedo com controle remoto, a primeira coisa, eu tô falando isso porque eu sou professora, sou pedagoga, a primeira coisa que a criança vai fazer, ela vai acelerar. E ela vai fazer malabares. Então, ela entende que esse veículo que ela está na via pública é um brinquedo na cabeça dela, porque ela não amadureceu a ideia. Se você vê as estatísticas, quem mais morre no trânsito é de 18 a 29 anos. Então, nós estamos demorando, o nosso público hoje, ele demora mais para amadurecer do que a geração passada. Eles estão morrendo mais porque falta maturidade. A gente analisa isso, não sou eu que estou falando, são psicólogos do trânsito que analisam isso. Então, nós precisamos que os pais se conscientizem de que não é um brinquedo, mas, na verdade, na via pública ele não é um brinquedo, porque ele se torna um veículo, e ele coloca em risco o seu filho. Só para fazer um exemplo, exemplificar aqui, agora no dia, se não me engano, dia 2 de maio, não lembro se foi dia 2 ou dia 4 de maio, na cidade de Brusque, uma adolescente de 14 anos acabou falecendo utilizando um autopropelido embaixo de um caminhão. Nós tivemos casos em Cascavel de dois jovens, um de 17 e um de 16 anos, morrerem embaixo de um ônibus ali no Guarujá, há uns anos atrás, porque eles alteraram uma bicicleta, colocaram motor nessa bicicleta. A gente chama de veículo alterado, e eles estavam até, dito assim, trabalhando, ajudando a família, fazendo entrega, mas eles não têm noção dos perigos no trânsito. E detalhe, não usam o capacete, não sabem quando que é para parar, quando que é para diminuir, qual a sinalização. Se nós que estamos constantemente no trânsito, nós somos habilitados, temos aí anos e anos de habilitação e de trânsito, nós temos essa dificuldade de concentração, imagina uma criança. Então, é bem difícil, está bem difícil da gente trabalhar com esse público aí. Então, mesmo eu chegando aqui na CBN, olhando aqui fora na Univel, eu comecei a dizer, esse aqui é autopropelido, ali estacionado, esse aqui é ciclomotor, e o ciclomotor precisa de habilitação, é um outro caso. E a gente fica olhando assim, quantas pessoas podem estar em risco, porque ele não tem proteção nenhuma, ele não tem carcaça, ele não tem cinto de segurança, e como eu já falei, são crianças e adolescentes que estão conduzindo.
Se os adultos habilitados já têm uma grande dificuldade de seguir as regras de trânsito, quem dirá aquele público que ainda não passou pela autoescola, portanto não tem o conhecimento técnico necessário para fazer o seu trânsito adequado, enfim, saber quais são as regras, a questão das sinalizações, das placas, de como funciona a questão da logística do trânsito. Então acaba sendo realmente um desafio, porque o que nota-se, até mesmo se qualquer pessoa, inclusive, pode fazer essa análise, basta ficar ali observando como essas pessoas transitam pelas ruas, muitas vezes atravessam sem olhar, vão simplesmente fazendo aqueles cortes, vão atravessando, vão cortando ali carros, motos, enfim, pedestres. Então realmente é um desafio a ser discutido, e acho que a sociedade pode inclusive contribuir com essa discussão, pode e deve, até porque se existem crianças e adolescentes em posse desses veículos é porque alguém está fazendo essa aquisição, então o pai precisa também ter essa consciência de que ele está fazendo a aquisição, ok, mas que saiba e que tenha a noção de que ele lidará com veículos, com ônibus, com caminhões, com motos e com pedestres.
E a questão desse autopropelido, ele vai muito mais além, então, como você já expôs aí, que os pais estão entregando. É como se você soltasse uma criança de 6 anos, eu vou falar assim, 4 anos, né? Vamos colocar um pouquinho mais nova, e mandasse assim ela atravessar a rua sozinha. Então, é mais ou menos isso. As pessoas têm que se colocar, você não vai soltar. Ah, não, mas o meu filho, ele já tem noção disso. Sim, mas ele não tem... Eu vou voltar naquilo. E os outros no trânsito? Ele tem como fazer, praticar uma direção defensiva para evitar? Assim, ele vai prever isso? E quando nós falamos aqui, Marcelo, que eu achei maravilhoso você puxar esse assunto, porque o nosso papel aqui, enquanto educador, até enquanto comitê de trânsito, é a prevenção. Então, nós estamos chamando atenção para os pais. E eu vou dizer assim, eu sou mãe, eu sou avó, eu sou tia, eu sou irmã, e eu não gostaria de chorar por um ente querido meu por uma morte no trânsito. Então, é isso que nós estamos falando. Eu me coloco muito no lugar. Eu estava numa entrevista um tempo atrás e a pessoa me perguntou, você compraria para... A minha neta tem 6 anos. Você compraria para sua neta? Não, eu não compraria. Eu não compraria para minha neta. Hoje eu não compraria uma moto para ela se ela tivesse 18 anos. Os meus filhos não têm habilitação A, porque eu sou contra pelo fato disso, que a moto não tem proteção, eu trabalho com isso. Então eu vejo tudo o que acontece no trânsito, eu tenho um certo medo no trânsito, porque eu vivencio isso a cada dia. Então eu estou falando assim, estou apelando para os pais. Não comprem para os seus filhos. E, sim, eles dão facilidade para ir para a escola, você não está precisando pagar uma van e tal, e etc, etc. Mas pense por o outro lado, não pense no financeiro. Assim, eu prefiro, eu levo a minha neta na escola e vou buscá-la na escola. Numa cadeirinha, eu espero, eu vou ensinando, ela já entra no carro, ela já puxa o cinto de segurança. Isso é importante, faça isso com o seu filho. Leve, busque, ou arruma, sabe aquelas caronas compartilhadas? Você pega um vizinho seu que estuda na mesma escola. Eu tenho amigos que fazem isso. Estudam na mesma escola. Hoje, ou essa semana, eu busco e levo. A semana que vem é você que busca e leva, entende? É mais seguro. Ou nós temos vans, as nossas vans escolares, elas são fiscalizadas, elas são com profissionais que constantemente eles passam por formação. Então, assim, acontece alguns acasos de que foi divulgado esses tempos, assim, de van clandestina, a gente fica sabendo imediatamente, a gente atua nessa área, porque nós colocamos segurança. Então, a van é segura, o transporte coletivo é seguro. Você acredita que nós recebemos praticamente todo dia uma filmagem de as pessoas fazendo, que tem esses autopropelidos, essas bicicleta elétrica, algum, andando na faixa exclusiva do ônibus? As pessoas mandam para nós, então elas estão vendo. Isso que você falou, a própria sociedade está sentindo isso. E eu não gostaria de eu também causar um sinistro com uma criança. A criança se meter na minha frente, não ver que eu estou ali, entende? Porque principalmente o ônibus, ele tem uma visão mais alta. Ele vai olhar nessa direção, o motorista do ônibus. Ele não vai enxergar lá embaixo. Então, e o carro de emergência que está andando na faixa exclusiva? Ambulância ou carro de urgência, que é a polícia. Então, não é para andar ali, e muito menos as crianças. Então, esse assunto a gente tem que conversar muito. Eu acho que nós vamos ter que fazer várias audiências públicas aí, convidando a sociedade para discutir esse assunto, achar soluções. Então, eu gostaria assim, que a sociedade se mobilizasse em prol de soluções para isso. Como que nós fazemos para resolver esse problema? Não jogar só para nós no trânsito. Nós estamos cumprindo a legislação. Nós estamos fiscalizando, mas nós... mas aquele lá não foi fiscalizado. Porque não cabe fiscalização, é um autopropelido. A lei é bem clara. E outra coisa, nós estamos mobilizando enquanto órgão de trânsito para mudança nessa lei. Então, todos os secretários aí dos órgãos municipalizados estão se reunindo para ir para Brasília para discutir isso. Que nós temos que fazer uma mudança na lei. Tem que ter, sim, CNH, tem que ser maior, mesmo no autopropelido, porque é um veículo. Então, nós vamos ainda falar muito sobre esse assunto.
Isso. A questão das ciclofaixas, recentemente nós tivemos a colocação de novas pistas de ciclofaixa aqui na cidade de Cascavel. Alguns condutores, claro, trouxeram a questão do estacionamento, isso ocupa espaço de estacionamento, é um espaço a menos para estacionar carro diante de um trânsito tão volumoso como o nosso, enfim, são algumas questões. Mas também faz parte da infraestrutura urbana, faz parte da mobilidade. Uhum. Daqui a pouco também, para finalizarmos a nossa conversa, a gente vai falar da mobilidade sustentável, que é uma possibilidade também.
Sim.
E é uma realidade dos grandes centros, você optar por outros meios de locomoção, o transporte público. Temos as bicicletas compartilhadas, o programa Cascavel Vai de Bici, que, sim, também é uma possibilidade e que em Cascavel é muito bem usado. Então são possibilidades, mas a respeito da ciclofaixa, ela faz parte da infraestrutura de trânsito e também deve ser respeitada pelos aqueles que não fazem uso dela, né? Porque assim como não é permitido usar a pista exclusiva de ônibus, também não pode usar a ciclofaixa.
Exatamente. Então, dentro desse contexto aí, as pessoas reclamaram, principalmente ali na Duque de Caxias. Isso. Perdemos o estacionamento, mas nós ganhamos uma faixa exclusiva para o ciclista. Então, nós vamos tirar o ciclista da via pública, dar segurança para ele. De novo, se coloque no lugar dessa pessoa. Outra questão, a região central, ela está sendo planejada para essa, já vou entrar nesse assunto, para essa mobilidade ativa e sustentável, que é o ônibus, principalmente o ônibus elétrico, que é também a bicicleta, que é assim, para estar dentro desse projeto de mobilidade e de ali, para a gente também contribuir com o meio ambiente. E outra questão, se nós damos oportunidades para o veículo, nós temos que dar oportunidade para o pedestre, para o ciclista. E uma hora, se você não é ciclista, hoje as pessoas estão aderindo muito a esse, ao ciclismo. E outra questão de Cascavel, Cascavel é plana. Então é bom de andar de bicicleta aqui. Você vê, você sente isso. E Cascavel, ela se tornou uma cidade, assim, gostosa de transitar por esses aspectos. E vou dizer aí, o nosso planejamento ainda é fazer mais ciclofaixas, porque nós temos que contemplar mais partes aí, principalmente os bairros com ciclofaixas.
E já que falamos da questão do ciclismo, temos aí a possibilidade da mobilidade, melhorar a mobilidade urbana através da chamada mobilidade sustentável. Temos já o transporte público através dos ônibus elétricos também. Temos aí o programa Cascavel Vai de Bici através do compartilhamento das bicicletas verdes com vários pontos espalhados na cidade de Cascavel. Mas se você também tem a sua própria bicicleta, você mesmo pode adotá-la como seu novo veículo de locomoção. É uma possibilidade, você economiza tempo, não precisa ficar no trânsito, principalmente em horários de pico, que em Cascavel o trânsito fica mais denso do que o normal. Você tendo ali sua bicicleta, você não depende de ficar aguardando ali aquele trânsito volumoso, é uma possibilidade e ainda é uma prática de exercício físico.
É, muito saudável. A gente também, por exemplo, nós implantamos até mesmo lá na Transitar chuveiros, assim, se as pessoas quiserem vir de bicicleta, tomar um banho antes de começar a trabalhar, né? A gente ainda falta muito bicicletários em Cascavel, locais para você colocar. Então, começamos isso nos terminais, então dá para você deixar a tua bicicleta lá e se você quiser continuar teu trajeto de ônibus. Mas nós ainda precisamos de mais em Cascavel, mais incentivo ainda na questão de bicicletário, que está sendo trabalhado por essa administração. Então, volto de novamente naquela questão. Nós temos que proporcionar segurança e fluidez para todos, não pensar só no carro. E outra coisa, se você gosta, assim, se você precisa utilizar o seu veículo, você estaciona num local, você vai a pé ou você leva a sua bicicleta dentro do carro, ou amarra ela. Hoje tem tantas maneiras de levar uma bicicleta. Usa também um trajeto, anda um trajeto. Pode prestar atenção que hoje você vê até pessoas de terno utilizando bicicleta. Então não tem você dizer, só usa aquele trabalhador que não tem dinheiro para pagar o transporte ou não tem um veículo. Não, as pessoas hoje utilizam a bicicleta de todas as maneiras.
E às vezes usa até para economizar combustível,
e,
né?
Para a sua saúde, para a sua saúde, para chegar... Às vezes você chega mais rápido de bicicleta do que de carro.
Sim.
É esse o objetivo de Cascavel, então... Vamos pensar Cascavel como um todo, vamos mudar essa ideia de que só temos que privilegiar carros. Não, todos, nós temos que privilegiar pessoas. O trânsito é feito de pessoas.
Bom, então, Luciane, eu agradeço a sua presença aqui na CBN, falando sobre o Maio Amarelo e também tudo que diz respeito à estrutura do trânsito da nossa cidade. Para finalizarmos, com base em todas as ações do Maio Amarelo, o que será definido a partir de agora?
Então, nós já temos um planejamento, né, que a gente faz no início do ano, e nós vamos continuar esse planejamento. Claro, ele é flexível, havendo assim mudança, a gente faz, mas eu vou dizer, vamos continuar trabalhando muito a educação. Nós trabalhamos paralelo à sinalização, que é a engenharia, e à fiscalização, junto com o transporte. Então, nós não deixamos de trabalhar nenhuma área. E vamos continuar um trabalho aí, esse nosso trabalho é um trabalho de conjunto. Então, não é somente a Transitar que trabalha, são todos os órgãos e secretarias ligados ao trânsito. E assim, foi um mês atípico, foi um mês que a gente, famílias choraram, mas só para terminar aqui, Marcelo, eu gostaria de pedir, assim, fazer um apelo para a população, você fazer a sua parte. Então, se cada um fizer a sua parte no trânsito, uma mudança no trânsito, todo, vai ser um contexto geral, nós vamos ter mudança. Então, se você parar, prestar atenção, parar de usar o celular, não abusar da velocidade, cumprir a legislação, a sinalização, começando por você, nós vamos ter mudanças, tá? E nós, já mais uma vez, eu vou deixar transitar de portas abertas. A gente recebe as pessoas lá, atende as pessoas, tira dúvidas. Eles têm muitas dúvidas enquanto os ciclomotores. A gente está lá tirando dúvidas. Ainda usa o uso da cadeirinha. É menos agora, mas as pessoas têm dúvida. A gente ensina a usar a cadeirinha. Ensina o que a gente sabe, a gente repassa de conhecimento. Estamos de portas abertas e, mais uma vez, agradecer a CBN pelo espaço.
E amanhã nós vamos ter a presença do Edir Verona, da Polícia Rodoviária Federal, porque amanhã nós vamos falar dos acidentes nas rodovias.
Ótimo.
Nas rodovias, tanto aquelas que cortam o perímetro urbano de Cascavel, mas também as rodovias aqui da região, que também tem se registrado altos números de acidentes, acidentes gravíssimos, inclusive. E não que seja muito diferente dos acidentes do perímetro urbano, as causas na maioria das vezes são as mesmas, mas amanhã a gente vai trazer esses números das rodovias. Então, mais uma vez, obrigado, Luciane, pela sua presença aqui na CBN.
Obrigada, e a gente está à disposição.